Vamos até a Escola da Boa Vista, mas as escolas do estado, as escolas do município, de forma geral, hoje não têm aulas. No calendário estadual, simplesmente não registram aulas hoje. O municipal registra ponto facultativo, tem uma diferença aí. Quando é ponto facultativo, tem que recuperar depois. Não é o caso das escolas do estado. Eu vou falar, na verdade, não é sobre educação propriamente dita, na função de diretor de escola, professor Rodolfo Bersch, mas vou falar com quem tem uma pesquisa sobre meteorologia, ou melhor do que isso, sobre incidência de chuvas e resultados pluviométricos. Professor Rony Hilsinger, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, Carl. Bom dia, ouvintes da Rádio São Lourenço.
Sobretudo, primeiro de tudo, inclusive cumprimentando aí a sua escola, Rodolfo Bersch, que nos Jogos Olímpicos Municipais está dando show, hein? Disparado na frente da tabela.
Verdade. Muito obrigado, Rui Fernando, e eu estendo esses cumprimentos a toda a minha equipe ali, que junto com o professor Cláudio, a gente faz um trabalho coletivo ali que permite que a gente tenha esses bons resultados.
Dois fatos, a dedicação e a participação em praticamente todos os esportes. Então, o rendimento é bom, mais ou menos por aí.
Então, eles são motivados e isso faz muita diferença.
Muito bem. Professor, sobre o seu conhecimento da meteorologia, sobre as chuvas que aconteceram, qual é a sua posição sobre o tema?
Olha, baseado no que eu tenho observado aqui em São Lourenço, ali na minha estação meteorológica, eu tenho visto que 2023... ele vem apresentando temperaturas mais elevadas do que vinha acontecendo outros anos, né? Muito semelhante com 2021, né? 2022 foi um ano mais frio e 2023 está com médias, tanto de mínima como de máxima, sempre superiores a 2022 e inclusive superiores a 2021. E na carona dessas temperaturas mais altas, sempre vem chuvas, né? Eventos climáticos mais severos, como...
Você tem uma estação meteorológica em casa?
Eu tenho lá uma estação meteorológica semi-profissional e desde 2020 eu venho coletando dados como hobby, né? E aí eu tenho feito hoje, amanhã inclusive fiz um levantamento, fiz essas comparações, né? Porque empiricamente a gente já tinha percebido que 2023 estava mais quente, mas aí com os dados de temperatura, né, eles comprovam exatamente isso também.
Ah, o repórter foi lá incomodar o senhor ontem e o senhor fez uma pesquisa, um levantamento aí, ó. Professor, o senhor tem formação para esse fim aí?
Não, eu tenho minha formação de geografia, né? Então, na geografia a gente tem cadeira na área da climatologia, né, na área da geografia física, né, que são cadeiras que permitem a gente ter uma certa noção sobre esse assunto, né, mas não sou meteorologista formado, né.
Tá, mas você tem noções e não faz previsão, faz contas daquilo que se registram e podem servir para informação cultural.
Isso, porque a previsão é feita em cima de modelos matemáticos, né, em cima de imagens de satélite, dados coletados por balões meteorológicos, etc., né? Isso é um outro ramo, né? Bem mais técnico, né? Eu faço apenas a observação, a leitura e a interpretação desses dados e faço comparações. Essa é a minha ideia, ao longo dos anos ter um histórico de dados climáticos, né, naquela localidade onde eu tenho a estação meteorológica instalada, e para que a gente possa eventualmente comparar dados de outros anos, né, e isso ajuda a gente a fundamentar, a entender melhor o clima que a gente
está
vivendo.
Esse levantamento que o senhor tem é São Lourenço, de uma forma geral, uma parte mais abrangente, localizada, como?
A estação meteorológica que eu tenho no sexto distrito, né, na localidade de Monte Alegre. Então, desde 2020 é ali que eu faço as observações, né. O interessante seria, né, a gente ter mais estações meteorológicas, que aí a gente captaria também as diferenças que eventualmente existem dentro do município, em função de altitude, em função de relevo, que interferem na questão da temperatura, interfere também na questão das chuvas, inclusive, né?
O Carlos Eduardo fala com o senhor também.
Professor, eu sei que o principal papel desse mecanismo, né, é fazer um comparativo, como foi 21, como foi 22 e como está sendo agora em 2023. Mas como você analisa esse fato que está tão atual, né, está sendo discutido na mídia mundial, esses ciclones que o Rio Grande do Sul vem absorvendo, como é que o senhor enxerga tudo isso?
Olha, essa questão dos ciclones, a questão das chuvas, isso vem na esteira do fenômeno climático mundial conhecido como aquecimento global, né? Então, o aquecimento da nossa atmosfera está interferindo na dinâmica climática, e é o que a gente tem percebido, né? Isso tem causado, em determinados momentos, né, secas prolongadas, em determinados momentos chuvas torrenciais ou inclusive a questão dos ventos, e principalmente a frequência desses eventos, eles estão se tornando cada vez mais intensos. A própria questão do ciclone, né? Então o Rio Grande do Sul esse ano já, né, teve vários, pelo menos 3 episódios que eu me recordo, assim, de ciclones, e sempre causando danos, prejuízos, inclusive vítimas, provocando vítimas, coisas que uns anos atrás a gente não via com tanta frequência, e a própria intensidade também não era talvez tão forte. Então a gente está vendo isso, o aumento da frequência dos eventos extremos e o aumento da intensidade deles, né?
Pelo teu conhecimento, isso te assusta? Isso deve nos assustar? Eu fico apavorado daqui, professor.
Certamente, sim. Isso assusta qualquer um de nós, porque, assim, vocês viram, né? Essas coisas acontecem e nós somos impotentes, nós não temos o que fazer. O que talvez nós devemos fazer preventivamente é talvez preparar as nossas cidades, né, e o lugar onde a gente vive, para tentar mitigar ou amenizar um pouco isso, né? Então, talvez dar uma atenção especial à drenagem, e aí entra a questão da educação ambiental também das pessoas, porque não adianta nós termos o sistema de drenagem se as pessoas às vezes jogam uma garrafa PET.
Principalmente.
E que essa garrafa PET vai acabar numa chuva sendo carregada pela água para onde? Para o bueiro, e obstruindo a drenagem. E aí quando obstrui a drenagem, né, isso vai provocar danos, né, severos naquelas pessoas que vivem naquele entorno.
Professor, vamos lá, e de fato agora no seu trabalho, o que dá para passar do comparativo do mês passado, que eu acho que você já encerrou o levantamento, né, com 2022?
Olha, o volume de chuvas totais de janeiro até agosto de 2023, 983 milímetros, em 2022 foi até um pouquinho maior, 1.019, e 2021 foi 1.116. Então, ou seja, o volume total não é uma régua que diga muita coisa.
Entendi.
Nós precisamos ver os eventos de chuva. Por exemplo, agora é setembro, em poucos dias, em 8 dias, nós temos um volume acumulado que equivale à média do mês todo, e provavelmente vai chover mais. Então, em setembro, naturalmente, já é um mês sempre chuvoso. Em 2021, por exemplo, choveu 309 milímetros no nosso município, naquela localidade.
E quanto choveu até agora?
130, eu tenho que fechar os números hoje tarde.
Aí, mas choveu bastante nesses dias aí, então. O comparativo é o dos maiores números aí, como em 2021.
Eu tô entendendo que o detalhe que complica é quando chove muito de uma vez só. Uhum. Se ele separa de um dia para outro, a coisa fica mais fácil de assimilar.
Quando a incidência de chuva é muito forte uma vez só, e nós temos, né, isso tem acontecido com frequência também, né, isso faz com que o sistema de drenagem fiquem estressados, eles acabam inundando, acabam alagando, né, e sem falar que causa erosão do solo no meio rural, por exemplo, né, danifica as estradas. Então é um problema, por isso que isso afeta todos nós, né, e cada vez mais, né, inclusive lá na escola, por exemplo. Isso interfere na questão da própria questão do transporte escolar, por exemplo, né? Então é uma coisa, o clima é uma coisa que afeta todos nós de alguma maneira, mais diretamente ou indiretamente, tem como escapar.
Tu pode nos repetir o que choveu de janeiro até setembro, nos meses de 21, 22 e 23?
Tá, até setembro. Tá.
Até setembro. Então, tu passou
2021 choveu até setembro 1.426 milímetros, em 2021.
Certo.
Tá, em 2022... já vou ver aqui. Em 2022 choveu
1.074.
Tá. O mês de setembro foi pouco chuvoso, né? Então, mas esse ano, já com a chuva, né, contabilizada ali, que ainda tem que fechar realmente o número final, uhum, já deu
1.111.
É, mas ainda falta realmente metade do mês aí para fechar a conta, né? Mais da metade.
Vai superar longe a média, que é 160 média por mês.
Algum fenômeno explica isso? Por quê? É só por causa do aquecimento global?
Não, acho que isso é uma coisa que eu ia dizer antes, né? Eu tenho observado que a partir de maio houve uma inversão no volume de chuvas, e isso está atrelado à manifestação do El Niño esse ano, né? Então o El Niño, ele naturalmente provoca mais chuvas no sul do Brasil. Essas chuvas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, de modo geral, tem influência do El Niño, que é um fenômeno da América do Sul, né? Nós vivemos de Laninha, e Laninha é o contrário para nós, então é um período de seco. Então 2022 foi bastante seco, a parte de 2021 também foi muito seco, então em função do Laninha. Aí agora é o inverso, então está começando a entrar o El Niño, e por isso que esse ano tende a ser bastante chuvoso, né? E isso já reflete também nas temperaturas, são mais altas, então isso... Porque a dinâmica climática, ela é muito alimentada pela temperatura, né? Quando as temperaturas são muito altas, isso torna o sistema muito mais violento. Então, mais chuvas, mais ventos, mais granizo. Então, é um ano bem complicado mesmo.
Não é só, então, a questão de só por causa do aquecimento global. É por todos esses fenômenos compartilhados juntos, né? Perfeito, então.
É, mas o só não fica bem, né? O
não,
só não, porque o aquecimento
forte,
global é algo que o ser humano não está conseguindo controlar, ou até
tá
alguns que deveriam
aqui
não estão tentando controlar, né? E é o principal fator desses fenômenos que tem acontecido no mundo.
Mudamos o termo, então. Em vez de ser só, botamos o principal. Tá bom, professor?
Muito bem, muito obrigado pelo espaço, estamos sempre disponíveis.
Que nada, o senhor é nosso convidado permanente para nos trazer informações em toda a época, para que a gente possa começar a entender melhor esses fenômenos aí, né? Laninha, El Niño, temperaturas elevadas, o que nós podemos fazer para colaborar para o meio, que tudo isso faz parte de uma convivência das pessoas que sobrevivem nos dias de hoje. Obrigado, professor Rony Hilsinger. Bom dia, bom trabalho e obrigado.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.